DW. Jornal da Manhã.
Estados Unidos propõem expansão do corredor do Lobito para incentivar acordo de paz entre Ruanda e RDC. Na Guiné-Bissau, antigos combatentes lamentam falta de condições para vida digna.
Tem um volume político que fala sobre o combatente. Portanto, aí está tudo, o direito de um combatente. A falta agora cumprir, mas o Estado de Guiné-Bissau nunca cumpre.
Residentes do arquipélago de Bazaruto, em Moçambique, reivindicam pagamento de operadores turísticos.
Para se tratar uma linha de acordos para a melhoria da responsabilidade social dos empreendimentos para com as comunidades.
Começa assim o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 23 de janeiro. Acompanha-o Cláudia Marques. No leste da República Democrática do Congo, o conflito não dá tréguas. Esta semana, o grupo rebelde M23 capturou mais uma cidade. Entretanto, a poucos dias de deixar a Casa Branca, a administração do ex-presidente norte-americano Joe Biden fez saber que os Estados Unidos propuseram a expansão do corredor do Lobito para a região em conflito, como incentivo a um acordo de paz entre o Ruanda e a República Democrática do Congo. Segundo os Estados Unidos, o Ruanda não gostou da ideia e recusou o plano de expansão. O presidente ruandês Paul Kagame não participou nas conversações mediadas por Angola durante a visita de Joe Biden ao país em dezembro do ano passado. Para o analista político Alex Vines, a posição do Ruanda não surpreende. Não é surpreendente que o Ruanda tenha recusado, pois não estaria interessado em desviar o comércio atravessando as suas próprias fronteiras para a África Oriental. Por isso, tratava-se de um incentivo fraudulento que poderia ter sido contraproducente. O comércio de matérias-primas valiosas na região está a crescer, tal como as infraestruturas de transporte. A Agência Internacional de Energia estima, por exemplo, que a procura de níquel e cobalto aumentará 20 vezes entre 2020 e 2040. Este aumento previsto da procura despertou grande interesse no corredor do Lobito, levando a uma inevitável disputa pelo acesso. A República Democrática do Congo, o maior produtor mundial de cobalto, está no centro desta competição, assim como a Zâmbia, que também é afetada. Também para Evan Shabala, do Instituto de Investigação sobre Políticas em África, a proposta dos Estados Unidos não faz sentido e questiona. Porque é que num ambiente de conflito um comerciante quereria transportar um produto numa linha que se estende rapidamente do leste ao oeste da República Democrática do Congo antes de entrar em Angola no porto do Lobito? O analista não vê benefícios também para o presidente do Ruanda. Porque se Kagame estivesse envolvido no conflito no leste da RDC e estivesse a aceder aos produtos mineiros a partir daí, duvido que quisesse colocá-los num corredor de transporte que atravessa toda a extensão da RDC. Quereria que saíssem o mais rapidamente possível do país.
Out of Congo as possible.
Segundo o analista, é mais eficiente para o presidente ruandês usar o caminho de ferro de Bitola Padrão, da Tanzânia, que vai de Dar es Salaam até a capital, Dodoma, e estendê-lo até Kigali. De qualquer forma, o analista acredita que o plano de Joe Biden não é execuível, especialmente porque é pouco provável que a nova administração de Donald Trump o siga. O corredor do Lobito compreende uma linha ferroviária com 1.300 quilômetros de comprimento e estende-se do porto do Lobito, em Angola, às zonas de minérios da República Democrática do Congo e da Zâmbia. E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos se concordaria com uma eventual expansão do corredor do Lobito para o leste da República Democrática do Congo. Vezo Nunes deixou o seu comentário e diz que não concorda com essa proposta dos Estados Unidos, uma vez que apenas serviria para roubar a riqueza da República Democrática do Congo. Participe, ainda voltamos ao espaço do ouvinte com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E em Moçambique tomaram posse ontem os governadores provinciais, todos da Frelimo, o partido no poder. Alguns já ocupavam o cargo de governador no consulado de Filipe Nyusi, como, por exemplo, Valis Tawabo, em Cabo Delgado, ou Pio Matos, da província de Sofala. O presidente moçambicano, Daniel Chapo, que também já foi governador provincial, prometeu introduzir mudanças a nível das províncias para que o governador tenha maior campo de atuação na realização do seu mandato. E Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, relativiza as críticas à sua liderança no partido. Em entrevista exclusiva à DW, Simango garantiu ainda assim que está disponível para discutir os problemas internos no MDM.
Desde que assumi a liderança do partido, sempre tive essa abertura. Essa decisão tem que sair dos órgãos do partido e não numa conversa de imprensa de uma ou duas pessoas.
Palavras de Lutero Simango numa entrevista com a enviada especial da DW a Maputo, Nádia Issufo. A petrolífera Total Energies afirma que a retoma do megaprojeto de gás natural em Moçambique continua condicionada ao restabelecimento da segurança. O posicionamento do grupo francês surge na sequência de uma notícia a dar conta de novo adiamento. Ao jornal Financial Times, a Total Energies disse que os planos de reiniciar o projeto até o final de 2024 caíram depois da violência pós-eleitoral verificada nos últimos meses em Moçambique, colocando assim em risco a meta de começar a produção em 2029. E em Angola, o grupo parlamentar do MPLA reafirmou o seu compromisso para materializar as autarquias locais. A Assembleia Nacional Angolana tem sob a sua responsabilidade a aprovação do pacote legislativo autárquico, um imperativo, segundo o chefe de Estado, João Lourenço, para convocar a realização das primeiras eleições autárquicas de Angola. Ainda em Angola, a ministra da Administração Pública, Teresa Dias, reiterou que o governo vai pagar em março, com retroativos a partir de janeiro deste ano, os 25% do ajuste salarial na função pública. Segundo Dias, o ajuste abrange o universo de cerca de 800 mil funcionários e agentes administrativos da função pública e o impacto financeiro estimado é de cerca de 50 mil milhões de quanzas mensais.
DW África, Deutsche Welle.
Esta quinta-feira assinala-se na Guiné-Bissau o Dia dos Combatentes da Liberdade da Pátria, que marca 62 anos após o início da luta armada para a independência do país. Mais de 6 décadas depois, os homens que lutaram para a liberdade dos guineenses continuam a queixar-se de falta de condições e dizem que não têm uma vida digna. Mais detalhes a partir de Bissau com o correspondente Yankuba Dançó.
A maioria dos antigos combatentes leva uma vida modesta em Bissau e no interior do país, com a pensão mensal paga pelo Estado. Em muitos casos, a quantia não chega para custear as despesas diárias e o sustento das famílias. Não há informações oficiais sobre o número de combatentes da liberdade da pátria vivos, mas promessas do governo não faltam para a melhoria das suas vidas. A DW, Agostinho Roberto Pereira, antigo combatente, lamenta que as promessas tardem a ser concretizadas e afirma que merecia mais.
Estou como um oficial, um coronel na reserva, mas infelizmente não estou a gozar do meu direito, porque fui deputado de primeira legislatura, primeiro constituinte. Penso que eu devia gozar um certo privilégio, mas infelizmente não aconteceu, porque talvez a situação política, se não tivesse mudado, eu não estaria neste momento.
Muitos dos combatentes recebem apenas a pensão mínima de 40 mil francos CFA, cerca de 61 euros. Em conversa com a DW, os veteranos de guerra dizem que estão doentes, sem assistência médica, e que o pouco que ganham não chega para suportar o tratamento. Brahima Malan Kassamá, que combateu no sul do país na luta para a independência, diz que não espera mudanças na vida dos homens das matas.
Tenho um volume político que fala sobre o combatente, de 1986. Portanto, aí está tudo, o direito de um combatente. A falta agora cumprir, mas o Estado de Guiné-Bissau nunca cumpre. Tudo está no gavetas, guardado, não sei. Quando é que será?
Na passada segunda-feira, dia dos Heróis Nacionais, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, mostrou-se preocupado com a situação dos veteranos de guerra e disse que é preciso o trabalho do fundo com seriedade e responsabilidade para identificar os verdadeiros combatentes da liberdade da pátria. Com o apoio do governo chinês, foram construídos, há mais de 20 anos, 11 prédios habitacionais com 132 apartamentos e distribuídos aos combatentes da liberdade da pátria, mas por insuficiência, a maioria ficou de fora e está sem casa. Arafam Mané, um dos antigos combatentes, diz que acredita num futuro melhor para a Guiné-Bissau.
Tenho esperança que um dia qualquer o Guiné-Bissau pode desenvolver, porque estamos em uma convivência de mudança, mudança de mentalidade, mudança de geração. Nova geração vai estar para realmente atingir o objetivo da luta da libertação nacional.
No dia 23 de janeiro de 1963, o ataque ao aquartelamento de Tite, no sul da Guiné-Bissau, marcou o início da luta armada para a independência do país. Há muito que os combatentes da liberdade da pátria reclamam uma pensão condigna e vida melhor, mas passados 51 anos da independência, as queixas ainda continuam. De Bissau para DW, Yankuba Dançou.
Residentes de Bazaruto, na província moçambicana de Inhambane, estão a expulsar turistas que procuram o arquipélago conhecido pelas suas águas cristalinas e mergulho. Em causa está o valor que a comunidade recebia dos operadores turísticos, como aconteceu nos últimos 2 anos e que o governo deixou de entregar ao Comitê Local de Gestão. O governo diz que já está a negociar com a população para ultrapassar o impasse, como nos conta o correspondente da DW, Luciano da Conceição.
A população do arquipélago de Bazaruto, que se localiza ao longo da costa dos distritos de Vilanculo e Inhassoro, reivindica o dinheiro que os operadores turísticos entregam ao governo através do Parque Nacional de Bazaruto, empresa que gera o arquipélago e que devia ser entregue aos moradores. Correia João Mazive, presidente da Associação Canhiquendo, na ilha de Benguera, explicou a DW que os 20% entregue ao parque como entidade governamental, que depois entrega o valor à comunidade, deixou de chegar aos residentes. Daí os protestos da população.
Devido a essa pequena manifestação que fizemos, que é da segunda vez a fazermos manifestação, porque o parque tem uma política que diz que o parque, como o governo, é quem recebe, é quem tinha acesso de conversar com os donos das empresas e sempre pedia o dinheiro que passasse nas mãos do parque.
Anualmente, os operadores turísticos desta região devem entregar cerca de 2 milhões de meticais, o equivalente a 30 mil euros à comunidade. Mas, nos últimos 5 anos, os pagamentos anuais só ocorreram 2 vezes. Glória Coça, residente no arquipélago de Bazaruto, diz que estão a expulsar os turistas porque estão a passar fome e o dinheiro prometido já não chega à comunidade local, enquanto os operadores turísticos cobram avultadas somas aos que procuram estes alojamentos. O parque não faz nada por nós aqui e estamos a passar mal com fome, sem água potável e também não podemos pescar, porque os fiscais do parque controlam e prendem os nossos barcos. Por isso, estamos cansados e não queremos ninguém aqui na nossa comunidade. Armando Nguenha, responsável do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, reconhece que há uma falha na canalização dos fundos de responsabilidade social à comunidade local, mas diz que há um impasse nas negociações com a comunidade de Bazaruto, porque esta não concorda com a decisão do parque e pede a retirada dos operadores turísticos.
Durante este processo que estamos a ter aqui, ainda não temos uma solução definitiva, porque a comunidade ainda não aceita as nossas propostas. São respostas que foram colocadas na carta que eles fizeram ordem e mandaram para nós. Só que eles não concordam com essas respostas.
Lucas Vilanculos, diretor distrital do turismo, disse à DW que o governo está em contacto permanente com a estrutura comunitária para se evitar a vandalização dos estabelecimentos turísticos e a expulsão dos turistas e, por outro lado, para se melhorar a competente da responsabilidade social.
Estivemos lá na segunda-feira, reunimos com a comunidade local, ficamos de acordo para a não vandalização dos estabelecimentos turísticos, para se traçar uma linha de acordos para a melhoria da responsabilidade social dos empreendimentos para com as comunidades. E esse, nos próximos dias, teremos mais desenvolvimentos.
De Inhambane para a DW, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
Donald Trump regressa hoje aos grandes eventos internacionais na qualidade de governante e intervém esta quinta-feira no Fórum Económico Mundial de Davos por videoconferência. Entretanto, ontem o presidente dos Estados Unidos garantiu que, se a Rússia não chegar de imediato a acordo com a Ucrânia, o seu governo irá impor elevadas tarifas e sanções a tudo o que for importado da Rússia. Trump apelou diretamente ao líder russo Vladimir Putin, dizendo que o fim da guerra beneficiaria a Rússia, dado o estado atual da sua economia. Mais de 300 imigrantes ilegais foram detidos nas primeiras 24 horas de Donald Trump na Casa Branca. No seu discurso de tomada de posse, Trump garantiu que irá expulsar milhões e milhões de imigrantes ilegais, uma das principais promessas da sua campanha eleitoral. Na Síria, o ministro da Defesa afirmou que as novas autoridades estão a negociar com forças curdas, cuja dissolução reclamam, tal como a dos restantes grupos armados do país e que usarão a força se necessário. Por seu lado, o enviado especial das Nações Unidas para a Síria reiterou em Damasco a importância de se avançar para uma transição política credível, inclusiva, transparente e eficaz. Duas pessoas foram mortas num ataque com faca num parque na cidade de Aschaffenburgo, no sul da Alemanha. O suspeito detido é um afegão de 28 anos, segundo diz a polícia. De acordo com as autoridades, o suspeito tinha sido denunciado em pelo menos 3 ocasiões por atos violentos que levaram a tratamento psiquiátrico. A Alemanha tem sido abalada por vários ataques com facas nos últimos meses e as questões de segurança estão no centro da campanha para as eleições legislativas de 23 de fevereiro. Pelo menos 367 pessoas morreram devido à cólera e houve cerca de 21 mil casos da doença reportados no Sudão do Sul desde outubro até 15 de janeiro, anunciou a Organização Mundial da Saúde.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje a pergunta que colocamos foi se concordaria com uma eventual expansão do Corredor do Lobito para o leste da República Democrática do Congo. Rosário Ntepa diz que concorda plenamente, mas o governo norte-americano, na pessoa do presidente cessante Joe Biden, trairia os investimentos pessoais e faria os seus negócios singulares. Já Mário André Marinde diz que essa hipotética expansão do Corredor do Lobito para o leste da República Democrática do Congo poderia trazer poucos benefícios devido à sua localização geográfica. E com a participação de ouvintes que nos acompanham, chegamos ao fim deste jornal. Continuo com a DW através da nossa página em dw.com/português. Bom dia, tenha uma ótima quinta-feira.